pessoas poderem viver entregues à especulação do mercado, que não garantem que as pessoas possam ter uma casa digna para poder viver neste país. Senhores deputados, nós não queremos que os portugueses sobrevivam em Portugal. Nós queremos que os portugueses vivam dignamente. Uma casa, uma renda de 2.300 euros. Certamente o senhor ministro da Habitação e o senhor ministro das Finanças e o próprio senhor primeiro-ministro hão de governar para algum país. Não é para o país da classe média, não é para o país dos jovens, não é para o país que está lá fora, ao dia de hoje, a dizer que as vossas políticas são regressivas, que não respondem à real necessidade do que um português hoje precisa para garantir que pode viver dignamente em Portugal. E, portanto, deixem-me dizer-vos que, de facto, eu até trazia aqui uma notícia que revela bem aquilo que é este governo. É que o peso cada vez maior das despesas na habitação está a empurrar famílias para o limiar da pobreza. Esta é a cara do PSD, esta é a cara do governo da AD, é isto que representam, é isto que representam. Aprovem lá o pacote laboral com estes que empobrecem os portugueses, aprovem o pacote laboral com os que empobrecem os portugueses. E, portanto, senhoras e senhores deputados, apenas dizer-vos que, de facto, o Partido Socialista não só acha extraordinário, acha lamentável e vamos todos os dias, seja nos dias de greve geral, seja em todos os outros, garantir que os portugueses estão representados, não têm medo de ir à rua para dizer aos senhores deputados que convivem muito mal com a democracia, que nós vamos estar cá para os defender do primeiro ao último dia.
Ora, prestado este esclarecimento aos dois pedidos de esclarecimento anteriores, agora o senhor deputado Angélique da Teresa, se faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Sofia Pereira. António Costa, não sei se conhece, garantiu que iria erradicar as carências habitacionais em Portugal até ao 25 de abril de 2024. Estamos em 2026. Pedro Nuno Santos, não sei se conhece, afirmou que nem o PS fez o suficiente ao longo dos últimos 50 anos em matéria de habitação. José Luís Carneiro, não sei se conhece, afirmou que as respostas para a crise habitacional fazem parte do conhecimento do país. Atualmente temos 137 mil famílias a viver em condições indignas. O estoque habitacional público é de 2%. O Estado continua à procura dos devolutos. O que é que os senhores do Partido Socialista fizeram enquanto foram governo? Mas a pergunta que eu lhe queria mesmo fazer é: o Partido Socialista era muito conhecido por ter um focus group que vos dizia aquilo que vocês deveriam e não deveriam fazer. Vocês despediram as pessoas. É que o PS vir falar de habitação é uma heresia, é uma pouca vergonha. E, portanto, a minha pergunta é: despediram essas pessoas que faziam parte do focus group? Sim ou não? Muito obrigada.
E para o último pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Sofia Oliveira, Sofia Pereira, peço desculpa, Sofia Pereira. Sra. Deputada deve saber que nos anos 90 o país teve um programa para erradicação dos bairros de lata, e que foi fundamental no nosso país. E nesta matéria, Sra. Deputada Sofia Pereira, eu estava a ouvi-la, lembrei-me desse programa, o PER, que erradicou milhares de bairros de lata do nosso país. E permita-me dizer o seguinte, Sra. Deputada, como na área da habitação, o seu partido, os anteriores governos do Partido Socialista, não têm propriamente um currículo para apresentar, têm antes um cadastro. Eu penso que o país precisava de um novo PER, desta vez dirigido à lata com que o Partido Socialista participa nos debates sobre habitação. Mas permita-me dizer também, Sra. Deputada, a Sra. Deputada fez tábua rasa de um conjunto de medidas importantes que já aprovámos nesta casa. O IVA a 6%, licenciamentos mais rápidos, a possibilidade dos inquilinos ter uma maior dedução das rendas em sede IRS, As 20 mil casas já entregues no PRR, quando só recebemos um PRR financiado para 16 mil casas e até agosto vamos entregar as 26 mil, mas, senhora deputada, permita-me dizer o seguinte. Há 4 anos eu era líder de uma juventude partidária e era deputado nesta casa. E há 4 anos, quando eu tinha uma função homóloga à sua, falei aqui da Ana dos Olivais e exigi 2 medidas. A isenção de impostos na compra da primeira casa e a garantia pública. Ao fim de 4 anos, eu tenho muito orgulho de essas medidas que defendi enquanto líder da minha juventude partidária, essas medidas já tenham hoje atingido 100 mil jovens. Senhora deputada, não teve uma palavra para os 100 mil jovens que já compraram casa.
Muito bem, então... Senhora deputada Sofia Pereira, para responder estas 2, se a senhora.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora deputada Angelique da Teresa, permita-me dizer-lhe que se estão 20 mil casas em construção e a serem construídas é porque o Partido Socialista as pôs no PRR. E, portanto, se calhar esses dados esqueceu-se de ir ver. Era importante ir ver. E, portanto, a propósito de lições de moral da Iniciativa Liberal... Bom, permita-me apenas, e porque foram mais ou menos no mesmo sentido que de resto têm vindo a estar, o Sr. Deputado Alexandre Poço, peço desculpa enganar-me, deixe-me dizer-lhe que gaba-se dos quase 100 mil jovens que acederam a essa política pública. Eu pergunto-me é se recordam dos 1,2 milhões de jovens entre os 20 e os 35 anos que continuam a não conseguir comprar casa. É porque só governam mesmo para alguns. Continuam só a governar para alguns e eu agradeço-lhe, eu de facto agradeço-lhe que tenha vindo relembrar a quantidade de jovens que colocaram de fora das vossas políticas públicas. De facto é elucidativo. E permita-me dizer-lhe uma coisa. O que se gaba o PSD, o que se gaba este governo é sistematicamente serem campeões da especulação, campeões de agravarem a crise na habitação, campeões de não compreenderem a vida real dos portugueses e aquela mentalidade que o Sr. Primeiro-Ministro recordava e que cria a mentalidade de CR7. É essa mentalidade CR7 que não tem noção do país em que vive, acaba por trazer uma realidade muito, muito interessante. É que a certa altura, com as vossas políticas regressivas, também na habitação como no resto, vai só mesmo acabar por ser o CR7 a conseguir comprar ou arrendar casa em Portugal. Mais ninguém, Sr. Deputado. E se se orgulha disto, deixe-me dizer-lhe que se diz que se orgulha, eu espero que não, deviam mesmo mais do que ter vergonha das vossas políticas de habitação, das políticas no trabalho, naquilo que tenho vindo a apresentar, peçam desculpa aos portugueses por fazerem gala, tornarem as suas vidas mais difíceis, agravarem o custo de vida, tirarem os jovens dos centros urbanos, não lhes darem condições para sobreviver no nosso país, peçam desculpa aos portugueses, Sr. Deputado.
Muito bem. Sr. Deputado, o que se faz que provavelmente passa à mesa, presumo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso-lhe desde já que não é uma verdadeira interpelação à mesa, mas creio sinceramente que a minha intervenção vai merecer o aplauso de toda a Câmara. Julgo que hoje é um dia verdadeiramente importante para Portugal e que merece ser anunciado neste Parlamento. Portugal acaba de ser eleito membro do Conselho de Segurança da ONU à primeira e julgo que isso merece o aplauso de toda a Câmara.
Digamos que foi uma tolerância que espero que se tenha esgotado hoje também, pelo motivo que ela justifica. Agora vou dar a palavra para uma declaração política, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é dia de greve geral. é a 11ª greve geral que temos em democracia. E é preciso também dizer que o direito à sindicalização é, antes de mais, uma das maiores expressões do direito à livre associação. Foi uma conquista graças à qual hoje há muitos sindicatos e comissões de trabalhadores independentes que fazem um trabalho fundamental por quem representam. Mas há uma diferença entre exercer esse direito de representação dos seus associados e reclamar para si a representação de todos os trabalhadores. Por isso, a pergunta deste debate é a seguinte: quem fala hoje para os trabalhadores portugueses? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há em Portugal um hábito antigo: escrever o direito no papel e esperar. Temos uma Constituição generosa, uma das mais generosas do mundo. Nessa Constituição escreveu-se o direito à habitação, esperou-se, degradou-se. Escreveu-se o direito à saúde, esperou-se, degradou-se. Escreveu-se o direito à igualdade de oportunidades, esperou-se, degradou-se. Escreveu-se o direito à segurança no emprego, esperou-se, degradou-se. Enfim, é assim que acabamos, um país de grandes gestos e pequenas consequências. Mas que consequências são essas então? Um dos mercados de trabalho mais rígidos da OCDE. Proteção no papel para uns, emigração para outros, precariedade para os que ficam. É isto que a greve geral de hoje quer congelar. É este o lema desta greve geral. Pois vejamos, em Portugal, o nível de proteção dos contratos sem termo é o quarto mais alto da União Europeia. E cerca de 16% dos trabalhadores estão a prazo, um dos valores mais altos da UE, proporção que ultrapassa em 37% os jovens. E a produtividade, 28% abaixo da média da União Europeia. Tudo isto quando já temos uma das legislações mais rígidas, muito mais rígida do que aquela dos países para onde os nossos jovens estão todos os dias a emigrar. Porque lá, para onde esses jovens emigram, há segurança no desemprego, flexibilidade no trabalho. O regime é de flexi-segurança, onde os sindicatos são mesmo sindicatos, são mesmo independentes e representam mesmo os seus trabalhadores. Pois muito bem, hoje é dia de greve geral, mas o nosso tempo é de greve geracional. Greve geracional contra a greve geral dos sindicatos que vivem no século passado, contra os sindicatos que representam 7% contra os outros 93%, contra os sindicatos que defendem o emprego de quem já o tem e fecham a porta a quem o procura, contra os sindicatos que só fazem greve quando governa à direita e contra os sindicatos que acham normal marcar sempre greve à quarta para aproveitar o feriado à quinta. Ao longo das últimas décadas, assistimos à maior greve geracional que assistimos em democracia. E os culpados estão todos aqui dentro, ao lado dos que hoje protestam lá fora. Do Bloco de Esquerda ao Chega, são todos, mas todos mesmo cúmplices do nosso atraso histórico. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um sindicato livre presta um serviço aos seus associados. Representa-os, informa-os, dá-lhes força para negociar e tira a sua força de uma única fonte, que é os seus membros. Não é de partidos, não é da constatação social, mas em Portugal é ao contrário. Temos sindicatos que, representando poucos, se servem do Estado para mandar em todos. Negociam por uma minoria, 10% dos trabalhadores do privado, e depois, por portaria de extensão, o Governo estende esse acordo para quem nunca se sentou à mesa. Mas, Sr. Presidente, eu perguntei há pouco quem é que representam estes sindicatos. E respondo: em democracia ninguém fala por uma classe. Em democracia cada indivíduo fala por si. Cada associação fala pelos seus e esta Assembleia é quem fala por todos. Por isso, admira muito pouco que na nossa constatação social se sentem sempre os mesmos de sempre, mesmo que sejam cada vez menos representativos, porque a nossa constatação social nunca foi desenhada para ser representativa, foi sim desenhada para satisfazer os interesses dos partidos. E esse sim é que é o grande outsourcing da democracia portuguesa, feito sempre na antecâmara da Assembleia da República. Pois se este Parlamento quisesse uma constatação social representativa, teria aprovado a proposta da Iniciativa Liberal para a rever e teríamos aproximado daquilo que muitos países já fizeram há 30 anos. E se exemplos internacionais não vos bastam, quem o disse em audição na Assembleia da República foi o próprio Presidente do Conselho Económico e Social. Ao invés disso, o que é que temos? Uma consultação social